Esse ano, dentro da comunidade, nós estamos vivendo o ano do posicionamento. E algum tempo atrás, nós vivemos um retiro em Marcelândia. Foi Marcelândia? Marcelândia. Que nós vivemos algo incrível naquele lugar, sabe? E eu vivi um dos momentos de oração que há tempos eu não vivia. Só que naquele encontro, quando eu comecei ele, eu comecei com um posicionamento. Eu lembro que eu brinquei com alguns dos meus irmãos de comunidade e falei que naquele lugar eu não iria sair sem tocar na glória de Deus. E todos os momentos de oração que nós começávamos a orar, eu já entrava nesse intuito. Nesse momento de oração, eu vou tocar a glória de Deus. Eu vou ir mais fundo aonde eu nunca fui. E Deus honrou o meu posicionamento. Tanto foi que no último momento de oração, eu vivi algo incrível. Deus se manifestou para mim de uma maneira que não vinha se manifestado há tanto tempo. Eu pude ir mais fundo, eu pude conhecer algo de Deus que eu ainda não tinha conhecido. Então que nessa pregação, e não só nessa pregação, mas no momento de oração que está por vir, que nós possamos entrar com essa mentalidade, e que quando nós entramos posicionado, Deus honra o nosso posicionamento. Amém? Vamos lá. Nós estamos na série Fluir, e o nosso tema de hoje é fluir no Espírito. Sabe, quando o David me passou esse tema, eu pensei muito, tá, fluir no Espírito. Então eu voltei no início, no começo, digamos assim. Quem trouxe a sua Bíblia, pode abrir em Atos, se não trouxe, amém. Mas provavelmente vocês já ouviram essa passagem muitas e muitas vezes. Está lá em Atos 2, 1. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então um espírito, uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu tenho certeza que vocês já ouviram diversas pregações sobre Atos 2. É uma das passagens que nós mais costumamos pregar, porque em Atos 2 nasce a igreja que nós conhecemos hoje. A partir de Atos 2, os discípulos ficaram tão cheios, mas tão cheios, que o mundo conheceu o nome de Jesus. Só que, enquanto eu lia Atos durante essa semana, me veio uma pergunta. Por que aconteceu o Pentecostes? Por que era necessário que houvesse o Pentecostes? Sabe, eu gosto muito da história dos apóstolos, eu sou apaixonado. E se a gente for voltar um pouquinho antes de Pentecostes, os discípulos, eles já conheciam Jesus, eles eram íntimos de Jesus, eles sempre estavam junto com Jesus. Não só, mas os discípulos já haviam curado, os discípulos já haviam expulsado demônios, os discípulos tinham feito tudo isso, tinham feito grandes milagres. Então, por que que era necessário que houvesse o Pentecostes? Os discípulos já conheciam Jesus. Os discípulos, através das mãos deles, o Espírito tinha feito grandes milagres. Por que era necessário o Pentecostes? Não somente isso, se a gente for olhar o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é cheio de milagres. Milagres grandíssimos. Veja Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. No Novo Testamento, nós não vemos um milagre desse tamanho. O Antigo Testamento, ele é cheio de milagres. Por quê? Então, por que era necessário que houvesse o Pentecostes? Sabe, quando Deus ele faz um milagre, quando Deus manifesta um milagre, é para chamar a nossa atenção. Quando Deus faz um milagre, ele diz, ei, eu estou aqui. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, todas as vezes em que Deus fez um milagre, foi para chamar a atenção do seu povo. Sabe, quando Moisés foi até o povo, Deus fez um milagre para que o povo soubesse que Moisés vinha em nome do Deus Altíssimo. Sabe, quando Moisés se aproximou do faraó, naquele momento Deus efetuou um milagre através de Moisés, para que o faraó visse, ei, aquele pode ser o Deus verdadeiro. Então, todas as vezes em que acontece um milagre na Bíblia, Deus quer chamar a nossa atenção. Deus quer que os nossos olhos sejam voltados para Ele. E nós olhemos, pô, talvez esse seja o Deus verdadeiro. Um Deus com tanto poder. Então, todas as vezes em que nós vemos um milagre, é para chamar a atenção. Sabe, no Antigo Testamento, nós ainda não conhecíamos a Deus. Foi necessário que o Novo Testamento viesse para que nós realmente conhecêssemos a Deus. E nós conhecemos a Deus através do Filho. Pensa aí nos grandes milagres que vocês sabem que o Espírito fez. Qual foi o maior deles? Qual foi o maior milagre que o Espírito Santo efetuou até hoje? Alguém quer chutar? Ninguém? O maior milagre que o Espírito fez até hoje foi gerar Jesus Cristo no ventre da Santíssima Virgem Maria. Esse foi o maior milagre. Esse foi o ápice daquilo que o Espírito Santo podia fazer em milagres. Porque através de Maria, pelas mãos do Espírito Santo, foi possível gerar um Deus 100% homem e 100% Deus. Esse era um milagre que nós nunca tínhamos visto antes. Um milagre grandioso. E por que que o Pentecostes aconteceu? O maior milagre que o Espírito fez na Terra foi formar Jesus em Maria. E o Pentecostes aconteceu justamente para isso, para que Jesus fosse formado em cada um dos apóstolos. Antes de Pentecostes, os apóstolos eram somente servos, conhecidos de Deus. Mas depois de Pentecostes, os apóstolos se tornaram filhos. Entenda a grandiosidade que está aqui. O fluir no Espírito. Quando os apóstolos começaram a fluir no Espírito, quando os apóstolos permitiram que o Espírito fluísse neles, não era mais somente sobre grandes milagres, não era mais somente sobre fazer grandes coisas, mas era se tornar filho. Todas as vezes em que nós fluímos no Espírito e nós permitimos que o Espírito flua em nós, o nosso caráter muda. Sabe, antes de Pentecostes, os discípulos queriam mudar o mundo de fora para dentro. Mas depois de Pentecostes, os discípulos começaram a mudar o mundo de dentro para fora. Quando o Espírito flui em nós, ele muda algo aqui dentro. Ele muda o nosso caráter, ele transforma a nossa natureza. Antes escravos, agora libertos. Antes órfãos, agora filhos e filhas. Essa foi a resposta que eu obtive durante essa semana meditando sobre o Pentecostes. O Pentecostes veio transformar um monte de órfãos em filhos. E quando o Espírito flui, quando nós permitimos que o Espírito faça aquilo que Ele quer fazer, nós somos transformados. Os milagres são importantes, os milagres são grandiosos, mas eles ficam de lado. Porque agora Deus não precisa mais chamar a nossa atenção. Ele não precisa mais dizer, ei, eu estou aqui, eu existo, eu sou o Deus Altíssimo, eu sou aquele que te criou. Não. Agora nós conhecemos, nós temos intimidade. E o Espírito quer fazer muito mais do que chamar a nossa atenção. Ele quer que nós criamos intimidade. Sabe, o nome desse encontro é Essência. E o Espírito Santo é a Essência. Eu li em algum lugar que a Trindade é formada por Deus, Pai e Espírito Santo. Cada um tem o seu papel. Os Pai e Deus Filho se amam. E o que liga ambos são o Espírito Santo. O Espírito faz essa comunhão. E é isso que o Espírito quer fazer em nós, essa comunhão. Nós olhamos o fluir no Espírito como, uou, eu vou ficar tão cheio do Espírito que eu vou orar pelas pessoas, as pessoas vão ser curadas. Eu vou ficar tão cheio do Espírito que aonde eu passar, milagres vão acontecer. Isso é incrível, isso ajuda na construção. Mas Deus não quer servos, Ele quer filhos. Ele quer que nós sejamos moldados por esse Espírito. Ele quer que nós nos permitamos ser moldados por esse Espírito. Ele quer gerar o caráter de Cristo em mim e em você. Sabe, quando a gente realmente começar a fluir no Espírito, Não vai necessário a gente ficar por aí falando sobre Jesus ou tentar buscar grandes milagres, não. Mas a nossa presença vai mudar aquele local. O nosso modo de agir, o nosso modo de falar, até o nosso modo de olhar vai mudar aquele local. Porque era assim com Jesus. Jesus foi o homem que mais deixou o Espírito fluir nele. E olha o que ele fez. Ele fez grandes milagres, fez. Mas na grande maioria do tempo ele não estava fazendo milagres. Ele estava com os seus. Não estava pregando, não estava fazendo milagres. Ele só estava com Deus. O caráter dele, que a presença dele já era. E foi isso que Pentecostes veio trazer para mim e para você. É isso que fluir no Espírito tem que significar para mim e para você. Nos deixar ser moldados. Sermos moldados de tal forma que Cristo seja visto em nós. Talvez ao longo da nossa trajetória com Deus, Deus permita que através das nossas mãos grandes milagres aconteçam. Talvez. Mas mais do que isso, Ele quer te reconhecer filho. Ele quer que você se reconheça como filho. Sabe, o Essência, ele é muito mais uma partilha do que um grupo de oração em que eu vou vir aqui, ou qualquer outro dos nossos irmãos vão vir aqui e vão pregar para vocês. No Essência, nós partilhamos, sabe? E isso era o que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Isso foi o que moveu a minha semana sobre o fluir no Espírito. Aquilo que eu gostaria que ficasse na mente de vocês, assim, se tivesse uma frase que fosse resumir aquilo que eu gostaria de passar para vocês, é que antes de Pentecostes, Jesus era o unigênito, e depois de Pentecostes, Jesus foi o primogênito. Antes ele era o único, depois ele se tornou o primeiro. Que o fluir no Espírito seja isso para nós, nos transformar dia após dia em Jesus.